Bom dia, bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do segundo trimestre de 2019. Informamos que esta audioconferência será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente. Gelson Luiz Rocheola, diretor vice-presidente, e Francisco Schmidt, diretor financeiro de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do segundo trimestre de 2019 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e em inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por atenderem mais essa audioconferência de divulgação de resultados da Grendene, onde pretendemos comentar então os números que divulgamos ontem, fazer alguns comentários sobre a nossa visão dos resultados e do mercado neste momento. Como de hábito, nós postamos ontem um arquivo adicional, que nós chamamos de apresentação da audioconferência, onde tem os principais números e facilita o acompanhamento da mesma e elucidação de algumas questões. Nesse meu comentário, vou ser bastante rápido, não vou repetir todos os números que tem, que foram divulgados, mas posso responder a questões sobre algum deles se essas questões surgirem. Antes de passar propriamente essa discussão, vamos falar da distribuição de dividendos. Lembramos que a nossa atual política de dividendos, segundo ela, a administração propôs a destinação do resultado relativo ao segundo trimestre de 2019 como dividendo antecipado no valor de 15,4 milhões, a referendo da Assembleia Geral, que aprovará as contas do exercício de 2019, que serão pagos a partir de 21 de agosto de 2019. Farão jus ao recebimento do dividendo os acionistas titulares de ações ordinárias, GRND3, inscritos nos registros da companhia em 8 de agosto, que é a data de corte, na B3. Então, vamos comentar o desempenho. Nós ainda estamos enfrentando uma situação de mercado bastante ruim. Ninguém ignora o andamento da economia brasileira, que obviamente nos afeta. E, portanto, é à luz desse cenário que estamos analisando esses resultados. Nós conseguimos reduzir a queda no volume de pares acumulado no primeiro semestre de 2019 em comparação com o igual período do ano anterior, para 20,1%, quando no primeiro trimestre havia sido de 29,5%. Confirmando o que dizíamos, que a queda no primeiro trimestre não podia ser tomada como uma indicação de queda para o ano inteiro na mesma proporção. Nesse trimestre, o volume de pares do mercado interno ficou estável, aumentando, um leve aumento de 0,1% em relação ao segundo trimestre do ano passado. As exportações, por outro lado, continuaram afetadas pelo baixo consumo da América do Sul e Caribe, com queda no volume de pares no segundo trimestre de 34,6%, praticamente a mesma proporção de queda que houve no primeiro trimestre. Ninguém ignora da situação econômica geral da América do Sul e Central. No ano passado, o PIB dessa região cresceu 0,5%, e esse ano as previsões que existem são de crescimento desta mesma ordem. Portanto, isso afeta o consumo nesses países e as nossas exportações para essa região. Por outro lado, nós continuamos com as ações buscando ampliar a presença em outros mercados externos. E a Melissa atingiu 136 lojas exclusivas no exterior. E os demais segmentos, 555 lojas também exclusivas das nossas marcas, no total de 40 mil pontos de venda no exterior. Estou destacando com isso o crescimento de lojas exclusivas no exterior, que tem sido uma tendência. Na execução estratégica, também avançamos, reforçando o relacionamento com o trade, desenvolvendo nossas marcas e nossa comunicação com o mercado. Como eu disse no press, nós estimamos que os estoques do trade diminuiu nesse período, no máximo ficou estável. O sell-out provavelmente no segundo trimestre, foi maior do que o sell-in, contribuindo para essa queda de estoque. E nós demos o apoio ao trade para fazer isso, reforçando assim todo esse nosso relacionamento. As nossas marcas têm crescido a comunicação com o mercado. A título de exemplo, para fortalecimento da marca Ipanema, nós citamos a campanha feita com a cantora Anitta. Foi uma campanha lançada no Brasil e no exterior, simultaneamente, em vários países, com shows e apresentação da própria Anitta na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, promovendo as nossas marcas no Brasil e no exterior. Nossa venda online em loja própria vem crescendo a taxas robustas de 2 dígitos, assim como a venda digital em parceiros. E pela tendência de crescimento na sua importância, estamos criando uma área de gestão para focar atenção nas muitas oportunidades que estão surgindo com a transformação digital. Nós não ignoramos o que vem acontecendo no varejo no mundo inteiro, e estamos investindo e focando de como vai ser a nossa inserção nesse mundo digital. Hoje, a nossa comunicação com o mercado, a nossa inserção na conversa com o consumidor já é predominantemente digital, utilizando mídias sociais e canais móveis, que são os meios preferidos das novas gerações. A título de ilustração, a fanpage da Melissa no Facebook já atinge 6 milhões de seguidores em intenso tráfego próprio, que, como todos sabem, é fundamental para qualquer atividade comercial na rede. E seu perfil no Instagram tem 3,5 milhões de seguidores. O baixo volume e a consequência de baixa utilização da capacidade instalada continuou afetando negativamente as nossas margens. Além disso, outros fatores que relatei contribuíram para os resultados inferiores. Nós tivemos uma provisão de 11 milhões de reais, 11,3 milhões de reais, devido à recuperação judicial da Paquetá, onde nós fomos bastante conservadores e fizemos a provisão de 100% dos recebíveis que temos, embora sempre possa haver, e esperamos que sim, uma recuperação dessa empresa e, portanto, recuperação de parte desses valores. Nós tivemos ainda no primeiro trimestre, já anunciado, 14 milhões de rescisões com alguns distribuidores, E nós fizemos um grande esforço de adequação na nossa estrutura de custo a esta realidade de ociosidade na fábrica e no mercado de modo geral, na economia de modo geral, há uma grande ociosidade. Isso imputou aos resultados do segundo trimestre um valor de aproximadamente 8 milhões de reais de adequação de estrutura, de reorganização dos processos fabris para uma quantidade menor que tá se verificando. Essas pedidos de recuperação judicial de uma grande empresa, algumas outros produtores que estão anunciando fechamento de fábrica ou mesmo tendo a sua recuperação judicial transformada em falência, ilustram bem a situação do mercado. E nessa conjuntura nós estimamos que estamos nos saindo bem e estamos aos poucos retomando aí os volumes e mantendo nossa participação. O consumo de calçados, ele caiu no primeiro trimestre e na nossa estimativa ficou estável, no máximo um pequeno crescimento no segundo trimestre. E a nossa expectativa é que isso melhore, difícil dizer quanto, mas que melhore no segundo semestre. A expectativa de cada um para essa melhora vai depender da melhora da economia, da redução do desemprego, enfim, de fatores que são driver de consumo. Um outro ponto a observar no resultado do segundo trimestre, que vocês podem ver neste arquivo que a gente postou, né, na apresentação da audioconferência, é a elevação da alíquota de imposto nesse... Estou falando aqui do slide 16. Isto porque, com os resultados baixos, a gente não recuperou em termos de base fiscal, o aproveitamento dos efeitos do pagamento de juros sobre capital próprio que foi feito em maio. Isso é temporário, se ajusta durante o ano, porque o imposto é anual, então não é motivo de preocupação. É sempre importante observar que, mesmo não atingindo os resultados esperados, em função das grandes dificuldades que a Grendene tem enfrentado e que o mercado tem enfrentado, o lucro acumulado no ano foi de 118 milhões. Eu vi, agora, depois do primeiro trimestre, algumas observações curiosas de analistas dizendo que os resultados teriam sido muito piores com a concorrência, né? Falando, evidentemente, de evolução percentual de números, mas sem olhar que os nossos lucros foram entre os maiores no setor de calçados, uma distância considerável, tanto do lucro líquido quanto do EBIT. E a gente acredita que isso continua acontecendo. Outro fator bastante positivo é a geração de caixa. Nós geramos 336 milhões no período, o que mostra que as nossas operações são sólidas. Quando há uma baixa de atividade, capital de giro vira caixa, né? O nosso caixa se eleva. Então, a gente reconhece que os resultados são inferiores do ano passado, mas certamente estão entre os melhores resultados do setor que vão ser divulgados. Ainda não foram, mas a julgar pelo histórico, é isso que deve acontecer. O efeito do câmbio nesse semestre foi positivo, em 24 milhões, e o resultado financeiro, antes dos impostos, foi 42,3% superior a igual período do ano passado. Esse resultado financeiro superior se deve a dois fatores: mais caixa, um caixa aplicado a valores percentuais, né, alíquotas, taxas, melhor dizendo, um pouco maiores, e o fato de que no ano passado nós tivemos de março a junho uma grande variação cambial, o câmbio foi de 3,2 para 4 naquele período do ano passado, o que fez que nós tivéssemos no segundo trimestre um resultado negativo de câmbio, que seria compensado mais adiante e que esse ano não teve. Os dividendos propostos correspondem a um payout de 45,2% sobre o lucro após a concessão de reservas legais. E o dividend yield é de 1,4%. A queda nos lucros, com a queda dos lucros, a geração do caixa, como disse antes, da saúde do nosso ciclo financeiro, ela veio principalmente da redução dos investimentos em contas a receber, que caiu 357 milhões com a queda das vendas. Quando divulgamos o primeiro trimestre de 2019, em 12 de março, a companhia divulgou o fato relevante, informando o trânsito julgado do acordo proferido no mandato de segurança relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Naquela data, ainda não tínhamos números precisos, o processo tinha recém-tramitado, e a nossa opção, seguindo a orientação de nossos conselheiros legais, foi de não contabilizar nada, por ser ainda um valor difícil de mensurar na data e ainda sujeito a uma aprovação da Receita Federal. Neste período, o que fizemos foi entrar com o pedido de habilitação, que é um passo necessário para aprovar os créditos. O valor desse pedido de habilitação, que é aquilo que a empresa entende que tem direito, é de 482,5 milhões, segundo os nossos cálculos. Isso foi submetido para a homologação da Receita, que ainda não se pronunciou. Portanto, ainda não temos nada contabilizado e não aproveitamos nada destes valores. Quando a Receita se pronunciar e quando esse valor for definitivamente estabelecido, então nós vamos reconhecer com todas as suas consequências. No Brasil, o Clube Melissa continuou crescendo, né? Nós, no segundo trimestre de 2018, tínhamos 275 franquias, agora temos 316. Introduzimos o Mini Clube Melissa no ano passado, quando no segundo trimestre tinham 9, dobramos esse valor, esse número, para 18 Mini Clube Melissa. Nossa política continuará sendo de preservar as margens. Esse ajuste de custo feito agora no segundo trimestre é uma evidência disso, e obtendo, na verdade, o que se quer não é tão somente margens maiores, mas um resultado absoluto maior. Estamos trabalhando na frente de produtos, uma companhia que tem uma renovação de produtos muito intensa, como a Grandene. A maneira de se posicionar nessas crises é ajustar o portfólio de produtos no que diz respeito à variedade, custos, preços, etc., para a realidade que se encontra. Alguns me perguntam se todos os novos produtos já entraram no mercado. A resposta é não, porque permanentemente estão chegando novos produtos no mercado. E esses novos produtos, eles já são criados, tendo em vista a realidade que se está enfrentando. E o consumidor-alvo que está efetivamente comprando. Então, esse ajuste é permanente, é parte importante da nossa adaptação ao cenário econômico. Então, esses eram os comentários que tinham e ficamos aí à disposição de vocês para perguntas e esclarecimentos.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizarem o Viva Voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Santiago Santos Gotchel, acionista.
Bom dia, Schmidt. Bom, a pergunta que se impõe sempre, olhando o balanço, né, uma pergunta meio repetitiva, mas se há alguma alteração nas discussões internas sobre o uso das aplicações financeiras, né, que já chegam aí a 2 bilhões, considerações sobre, enfim, destino diferente do caixa, se continua sendo aplicado em CDI, ou se eventualmente também existe alguma intenção, alguma discussão sobre o uso em aquisição ou em distribuição de dividendo, mesmo sabendo da questão de que para distribuir o dividendo teria que pagar o imposto referente a esse caixa. Então a pergunta é essa, obrigado.
Obrigado pela pergunta. Bom, assim, nós, no trimestre passado, durante o segundo trimestre, a Grendene, ela criou um comitê de investimento. Isso foi um fato relevante. E esse comitê de investimento, ela também alterou a sua política de investimentos financeiros, permitindo investir não só em títulos atrelados à CDI e de banco de primeira linha, como era até então, mas também em outros produtos de crédito privado, debêntures, certificados de recebíveis, etc., né? Até permutas imobiliárias. Não temos nenhuma operação ainda, mas hoje há esta mudança de política, essa autorização por parte do Conselho que a empresa possa efetuar esse tipo de aplicação financeira buscando o um maior rendimento. Mas, repito, ainda não temos nenhuma operação realizada. Na questão dividendos, não há nenhuma intenção de mudar essa política durante o ano. A Grandene não muda, né? Ela tem um processo de todo ano, em fevereiro, ela firmar uma política para o ano e manter aquela, a não ser que fatos extraordinários aconteçam, uma mudança muito grande de tributação, alguma coisa realmente não esperada. Fora isso, a Grandene tem um histórico de manter aquilo que é decidido lá em fevereiro como política de distribuição, que é uma política que vem sendo ratificada há vários anos, de distribuir como dividendo apenas a parte que não tem origem em incentivo fiscal e, portanto, não tem tributação. Entre as alternativas, a gente sempre analisa se é melhor distribuir como dividendo ou juros sobre capital próprio, procuramos fazer a melhor opção para os acionistas. É isso, essa escolha envolve apenas questões tributárias, né? Sempre que o juro de capital próprio puder ser utilizado de forma vantajosa para a empresa e seus acionistas, nós vamos decidir dessa forma. Já adianto que, como a gente usa todo o limite, toda a base possível, que é a mesma base de dividendos, juros sobre capital ou recompra de ações, a gente sempre escolhe entre estes instrumentos de retornar o dinheiro para o acionista qual, no nosso entendimento, é o melhor. E enquanto o dividendo for isento no Brasil, é melhor distribuir dividendo do que recomprar ações. Até porque a recompra de ações teria o limite do free float, tem outros problemas operacionais, então o dividendo é a melhor solução e a gente distribui 100% do que não é tributado para os acionistas. Outros usos nós nunca vamos refutar algum investimento, alguma oportunidade por mera questão de querer manter caixa. Então nós estamos abertos, seja M&A, seja o que for. Mas a operação tem que fazer sentido, a empresa tem que sentir que é capaz de agregar valor, né, e não trocar seis por meia dúzia. Né. A gente sabe que qualquer operação de compra vai se pagar um prêmio e a empresa tem que criar um valor acima desse prêmio para que o retorno seja compensador quando comparado ao manter o dinheiro no caixa. Então, não há quaisquer mudança, exceto essa que acabo de mencionar, de poder investir o caixa um pouco mais agressivamente. Não há mudança. Para analisar, né, já que esses títulos são, têm mais remuneração, mas em contrapartida têm mais risco, foi criado um comitê que analisa essas operações, se reúne, analisa operações, recomenda e a companhia aprova segundo as regras do estatuto, enfim. Então, sobre o caixa, é esse o esclarecimento aí que eu posso dar.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Melo, Valor Econômico.
Oi, bom dia, Schmidt, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, eu queria, a primeira, a respeito de Melissa, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho a respeito do desempenho da marca no canal de franquias. E a segunda pergunta, até, digamos assim, uma continuidade da anterior, considerando esse caixa que a companhia tem e que vocês têm aí pares no mercado que estão em recuperação judicial, vocês não considerariam fazer uma aquisição, por exemplo, de algum ativo da Paquetá? Só essas duas. Obrigado.
Bom, o canal de franquia está indo muito bem, né? Ele foi lançado em 2012 para a marca Melissa, é a única marca da qual nós temos franquia. Nossa expectativa original era de 200 lojas, hoje são 316, que você já passou longe essa expectativa. E está indo muito bem. É um dos responsáveis, na nossa opinião, pelo fortalecimento da marca Melissa no Brasil. Já a questão de aquisições é aquilo que eu falei, independente, a gente não vai falar de caso específico aqui, mas independente de quem seja o ativo ou a empresa, nós analisamos. E se houver possibilidade da empresa agregar valor, se nós entendemos que podemos com esse ativo criar valor para o nosso acionista, nós não temos restrição de balanço, de caixa, para fazer isso. Nós temos total liberdade. Agora, o que nós não podemos, até porque o nosso conselho não nos deixaria, nem os acionistas controladores, é fazer investimentos e destruir valor. Apenas para crescimento, apenas para, enfim. Então, é sempre uma análise, é permanente, né? Não posso falar sobre operação específica.
Schmidt, só se, por gentileza, você me permitir uma nova pergunta. Você falou bastante a respeito do cenário, de como é que vai ter o segundo trimestre. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito de como você vê também a perspectiva para consumo. No segundo semestre, vocês vêm notado aí, fechamos o mês de julho, né, o primeiro mês do terceiro tri, vocês vêm notado algum aquecimento em vendas? Você pode falar um pouquinho como é que está o cenário?
Olha, nós é evidente, temos a nossa expectativa interna, né, do que a gente acha que vai acontecer com a economia. Mas nós preferimos, porque isso é muito incerto, né? É muito difícil se fazer previsões sobre... Eu falo da economia, porque o consumo é 70% do PIB, né? Então, se falar de consumo, está falando do crescimento do PIB. Então, quem é que pode dizer qual vai ser o crescimento do PIB no segundo semestre? Não tem, tem muita forma. Nós não vamos falar dos resultados que nós já estamos obtendo no terceiro trimestre, né? O que é julho, agosto. A gente vê notícias contraditórias aí na imprensa. Há poucos vimos uma notícia de contraditórias, não estou culpando a imprensa por nada, mas é que uma hora vem uma notícia que dá uma indicação de melhoria, no dia seguinte vem uma notícia que dá uma indicação de piora. Então, há dois dias nós vimos uma notícia, dois, três dias, uma notícia de que as vendas no shopping center, em período recente aqui, foram as melhores desde 2014. Isso é uma boa notícia. Em geral, significa que em 45, 60 dias vão começar a crescer os pedidos na indústria, né? Hoje a gente vê uma notícia no Valor de que a indústria voltou a piorar no segundo trimestre. Então, está muito incerto, né? Está muito incerta essa questão. Nós estamos no final do segundo tri, início do terceiro, né? Que é o período de mais baixa atividade do nosso tipo de produto, né? Isso é histórico, acontece todos os anos. Então, é uma base muito pequena para estabelecer inferências para o que vai acontecer logo ali adiante, né? Então, a gente prefere deixar isso a cada um fazer aí as suas análises, né? Nós olhamos o mesmo que todos olham, que é o boletim Focus, o que se espera para crescer o PIB, qual vai ser o comportamento do desemprego, e tudo isso tem efeito no consumo, né? Então, os grandes eventos de consumo do segundo semestre, né, para falar se ele é bom ou ruim, é o Dia das Crianças em outubro, Natal no fim do ano. Nós estamos ainda longe, né, para poder falar sobre isso. Em julho ainda é período de, na maior parte do país, de férias escolares, portanto, agora início de agosto, estão voltando das férias, aí é que o consumo começa a se definir, né, no segundo semestre.
Mas só, desculpe, você mencionou em relação aos shoppings, com a perspectiva de aumento dos pedidos para a indústria, algo que reflete 45 a 60 dias, né, após aí de ser verificada essa melhora, né? É isso?
Desculpe, por favor, repita.
Claro. O senhor mencionou o seguinte, que até sobre esse aquecimento das vendas nos shoppings, que isso pode se refletir com pedidos para a indústria entre 45 a 60 dias após, digamos, o período, isso? Considerando o segundo trimestre, né? Alô, Schmidt?
Oi. Eu citei uma reportagem sobre o valor do Valor Econômico sobre as vendas no shopping.
Uhum.
O que se sabe é que quando o varejo reativa, né, com um certo delay, eles obviamente reduzem os seus estoques e tem que repor os estoques e, portanto, isso chega na indústria. Esse delay, esse retardo é 30, 45, no máximo 60 dias, dependendo do nível de estoque que este varejista tinha, começa a ir pedidos na indústria. Se isso tiver continuidade, obviamente. Então, eu estou apenas fazendo uma inferência de que, havendo uma melhora no varejo, ela sendo consistente, os pedidos começam a chegar na indústria, porque o varejo começa a ter necessidade de repor os seus estoques.
Tá ótimo. Muito obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Geraldo Germano, investidor.
Alô?
Oi, estou ouvindo.
Gostaria de saber, historicamente, como é o desempenho no segundo semestre dos anos passados.
Bom, o segundo semestre sempre é o melhor período do ano, né? É o período de pico de atividade, né? Quando a empresa, porque tem os grandes eventos de consumo e além do que o nosso produto, ele, a nossa coleção de produtos vende mais no verão. Então, é o período que está se entregando, né, no hemisfério sul para o verão. Então, historicamente, é o melhor período, em termos de volumes, em termos de margens, em termos de utilização da capacidade. Nós temos aí no press release que foi divulgado, tem um histórico de vários anos, né, e no relatório anual a gente bota até 5 anos, onde isso pode ser analisado semestre a semestre, ou comparativamente, o que aconteceu. Não sei se era exatamente essa a pergunta.
Exatamente. Agradeço-lhe a atenção e sucesso.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Vieira, investidor.
Alô, bom dia.
Bom dia.
Eu queria ter um pouco a ideia de como é que estão os estoques dos lojistas e um pouco a estratégia que vai ser adotada. Eu me lembro que vocês tinham comentado de fazer uma estratégia de um ajuste de preço para poder ter uma melhora de vendas, né? Mesmo prejudicando um pouco a margem. E o que poderia ser esperado, olhando assim para o terceiro tri, quer dizer, se isso daí funcionou? Eu queria ouvir um pouquinho sobre essa questão da estratégia para o segundo semestre.
Bom, a nossa sensação, a nossa percepção é que o estoque do varejo, ele diminuiu, né, foi ajustado nesse segundo trimestre. Difícil dizer se foi o ajuste foi suficiente ou não. Tá? Nós imaginamos, ainda não tem os números do mercado, ainda não estão disponíveis, mas nós imaginamos que o sell-out foi maior que o sell-in, o que significa, né? Se o varejo vende mais do que compra, os estoques baixam. Né? Então, houve um certo ajuste desses estoques. Né? Na questão preço, veja, tem que entender que a Grandene, ela lança novos produtos. Nós não mexemos em preço em produto que já foi lançado. O produto é lançado, quando a coleção é lançada, ela tem um preço que dura toda a coleção. E a coleção dura de 90 a 120 dias. Os novos produtos que são lançados é que são projetados e desenvolvidos para terem preços mais competitivos, né? Em função daquilo que o mercado está comprando. Então, se sacrifica alguma coisa para ter um preço mais competitivo. Então, isso sim está acontecendo, isso é uma atividade permanente na empresa de tentar adequar o portfólio aquilo que está acontecendo no mercado. E quando eu falo adequar o portfólio, é adequar as variedades, os arquétipos, né, variedade de cores, variedade de enfim, tudo que, todo pacote de oferta, comunicação, etc., né, tudo isso é o que eu chamo do portfólio. Tudo isso tem que ser ajustado para comportar aquilo que o consumidor pode pagar. Eu posso oferecer um produto excelente, muito bonito, mas se ele custar um preço, se ele chegar à loja a um preço que o consumidor não pode pagar, eu não vou vender. Então, esse ajuste ele já foi feito no segundo tri, vai continuar durante todo o ano. Né? Agora, o preço que é observado depois, né, é uma coisa que a gente faz internamente. O que se observa quando eu divulgo o resultado é a resposta do consumidor a isso. Então, se o consumidor compra mais produtos de baixo ticket, o meu preço médio baixa. Não porque eu baixei o preço, mas porque a demanda se deslocou para produtos mais baratos. Né? E da mesma forma, vocês veem, por exemplo, na exportação. O meu preço em dólar no segundo trimestre subiu 7%. Alguém poderia perguntar, pô, mas vocês estão caindo o volume e aumentando o preço em dólar? Não, é que a América do Sul, que compra os produtos mais baratos, comprou muito menos. Portanto, no mix, o preço da Europa e Estados Unidos é mais alto. Portanto, o preço observado na saída é um preço médio mais alto. Então, essa é a dinâmica que acontece e vai continuar acontecendo daqui para frente.
Tá ótimo, obrigado, Flávio.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Daniele Oliveira, investidora. Com licença, Daniele Oliveira, sua linha está aberta.
Olá, bom dia. Eu gostaria de saber sobre as estratégias de retomada de crescimento para o Brasil no segundo semestre. Como que vocês estão atuando com as marcas de vocês? Não só com o Ipanema, mas como que vocês estão olhando também para Raider e Cartago e a parte de infantil. Obrigada.
Olha, nós estamos atuando dessa forma que falei, né? Ajustando os portfólios, adequando a demanda ao tipo de consumidor que existe no mercado. Não tem muita novidade quanto a isso. Nós não podemos fugir, né, de que o consumo no Brasil está menor do que esteve no passado. E quanto a isso, não há o que a gente possa fazer. O que nós podemos fazer é conquistar o consumidor que existe. Isso nós estamos fazendo.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
Muito obrigado mais uma vez a todos por nos prestigiarem. Aguardamos vocês aí na próxima divulgação. Um abraço.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.